A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, M630, aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o cyberbullying em tempos de isolamento social. E quem vai conversar com a gente a partir deste momento é o advogado Alexandre Saldanha, especialista em bullying mobbing. Quero cumprimentá-lo, seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, doutor Alexandre.
Olá, é um prazer falar novamente na rádio e para todos esses ouvintes tão especiais. E espero que hoje eu possa trazer esse assunto tão novo, nessa situação extraordinária que a gente vive.
Tão novo, tão pontual e que está acontecendo.
Sim, muito, né? Em muitos casos também.
Bom, então para começar, né, a nossa conversa, doutor Alexandre, qual a relação do bullying em meio a esta pandemia do coronavírus?
Na situação em que nós vivemos, de isolamento social, as escolas têm achado outros meios para continuar veiculando matéria aos alunos, né, reunindo os professores, mantendo esse contato direto entre aluno e professor, entre instituição e professor. Nesse sentido, as escolas têm fomentado e até mesmo criado espaços virtuais para transmitir aulas virtuais, para transmitir o conteúdo, e nisso entra o WhatsApp e as demais redes sociais para auxiliar o professor e a escola nessa missão de continuar cumprindo a carga horária e evitar que o aluno atrase, né, nessa absorção das matérias. Mas assim como existe essa interação no meio virtual, há também o bullying que migra da sala de aula para o ambiente virtual. Então essa é a grande relação entre o cyberbullying e o isolamento social.
É uma velha problemática que aparece com toda a força agora, então, já que os professores estão acelerando, não é mesmo? Dando os seus conteúdos de maneira digital.
Sim, perfeito.
Essa disseminação do bullying digital, doutor Alexandre, ela é vista tanto em salas virtuais como em grupos de WhatsApp?
Sim, não só nas salas virtuais, nesses grupos de bate-papo do WhatsApp, mas ela acaba se alastrando para todas as formas de relação que esses jovens e crianças mantêm hoje. Por exemplo, Facebook, Instagram, Facegram e outras redes sociais que os jovens e os adolescentes usam hoje com uma certa frequência. Porque, assim como todas as relações têm migrado para o mundo virtual, os problemas migram juntos, né? Os problemas sociais, eles acompanham a modernidade e ganham esse viés cibernético, esse viés eletrônico.
Sim, então é muito importante neste momento que os pais fiquem atentos para o bullying via WhatsApp, que é uma realidade entre os nossos jovens?
Sim, é uma grande oportunidade até para que os pais fiquem atentos ao comportamento e à educação dos seus filhos, porque é nesse momento, né, de interação no ambiente social, é que os pais conseguem observar como os filhos se comportam fora de casa, como os filhos se comportam longe deles. Então, nesse momento, é muito importante que os pais consigam transmitir aos filhos a importância de uma espécie de etiqueta social. Sim. Dentro do ambiente cibernético, né? Dando a eles a ideia de que é necessário respeitar as diferenças, respeitar a dignidade das pessoas na hora de se comunicar, e que mesmo tendo opiniões diferentes ou formas diferentes de pensar, culturas diferentes, Sim. É muito importante que o aluno se manifeste de forma respeitosa, né, de forma pacífica, evitando qualquer tipo de agressão ou de comportamento violento dentro dessa área virtual.
Sim, aproveitando até, não é, doutor Alexandre, que os pais estão de quarentena em casa, eles podem aproveitar esse momento e controlar também os acessos, as ações de seus filhos nesse ambiente cibernético? Ou seja, os pais devem focar seus esforços, suas atenções para as práticas sociais virtuais de seus filhos, que, aliás, é a única prática social que eles estão tendo neste momento, né?
Ah, sim. É um momento muito importante e muito especial para os pais, pois é no momento que eles conseguem conversar francamente com os filhos, né, debater com mais frequência, afinal de contas o convívio em casa ali é direto, né, sem intermediadores. Eles conseguem avaliar o comportamento social dos filhos. E também a gente sabe que nesse momento de isolamento, há uma irritabilidade natural, há toda aquela modificação de comportamento. Mas aí entra a grande capacidade educacional dos pais em mostrar para os filhos que essas outras formas de interação, elas são tão especiais quanto as presenciais. E também os pais podem explicar para os filhos que, assim como nas presenciais, as relações têm suas causas e efeitos. Ou seja, você pode ser responsabilizado, mesmo em ambiente virtual, quando você xinga, ofende ou comete qualquer uma dessas lesões à dignidade do seu colega, do seu professor.
Sim.
Assim como isso acontece na presencialmente, você também será responsabilizado quando isso acontece dentro do ambiente virtual. Então é um grande momento para que os pais conversem com os filhos, demonstrem as suas responsabilidades e mostrem a importância da etiqueta social dentro do ambiente virtual.
Até pelo momento, além da etiqueta social, pelo momento da pandemia da Covid-19, é importante incentivar a empatia, Alexandre?
Sim, a empatia, de um modo geral, você consegue entender que não só apenas o colega, né, de sala como, né, com um convivente diário com você, mas todos que estão envolvidos dentro dessa mecânica para facilitar, né, a transmissão dos conteúdos, das matérias, todos sofrem uma certa pressão. Então, como há um esforço mútuo para que tudo corra de forma perfeita, pacífica, e que principalmente visando o bem dos alunos, é um grande momento para que os pais façam com que os alunos percebam o esforço, né, valorizem esse esforço e se tornem, de certa forma, gratos, né, por meio do seu respeito e desse convívio pacífico. Porque, afinal de contas, assim como dentro da escola, nesse ambiente virtual, que é um prolongamento, o ambiente pacífico, ele é fundamental para que as matérias sejam passadas de forma tranquila e para que todos consigam aprender perfeitamente todo o conteúdo que é passado e transmitido por ali.
Uhum. E qual é a responsabilidade, Alexandre, da escola nos casos de cyberbullying durante esta quarentena?
Veja, como a escola, ela sempre vai ter essa responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, por tudo que acontece com o seu aluno durante o período de aula, a escola também terá essa responsabilidade no ambiente virtual. Isso acontece porque o ambiente virtual se torna um prolongamento da escola. Logo, como há uma sala virtual fomentada ou criada pela escola, é dela também a responsabilidade de vigiar o bem-estar do aluno, né, de estar atenta a todo o conteúdo que é ali transmitido e é também responsável por tomar conta das relações entre alunos e aluno e professor que ali acontecem durante o período de aula.
E qual é a responsabilidade dos pais nos casos de cyberbullying, nos grupos de estudos?
Bom, nesse caso, há uma espécie de responsabilidade extraordinária. Porque no primeiro momento a gente sabe que a responsabilidade geralmente é da escola, uhum, nesses ambientes educacionais. Mas como esse ambiente virtual, geralmente ele é dividido e acontece dentro de casa, ou seja, né, o aluno recebe essas aulas dentro de casa, assiste dentro de casa e interage com seus colegas dentro de casa, durante a aula virtual ou durante aqueles exercícios que são feitos em grupos de estudo, ou aquela participação que é feita nos grupos de estudo ou salas, os pais são responsáveis juntos da escola, na mesma medida. Ou seja, aconteceu cyberbullying ali, tanto a escola quanto os pais são responsáveis. Agora, quando esse cyberbullying acontece fora daquele ambiente, depois que a aula termina, depois que a atividade termina, ou seja, ou se alastra para outras redes sociais, como Facebook e Instagram, é apenas da família a responsabilidade por tudo que o filho fizer fora daquele ambiente educacional.
Na prática, quais as atitudes que a escola deve tomar nos casos de cyberbullying nas salas e grupos de estudos virtuais?
Num primeiro momento, a escola deve entrar em contato com o pai do aluno, explicar o que está acontecendo com o pai, com a mãe, né, com a família. E quando isso não surte efeito, a escola pode, assim como, né, no ambiente físico, ele dá um aviso para o próprio aluno, para a família. Não surtiu efeito, ele pode retirar temporariamente o aluno dessas salas virtuais, mas sempre mantendo o envio das matérias, a transmissão das aulas separadamente para esse aluno, para que ele não tenha prejuízo com as matérias. Mas quando no regresso do aluno, depois desse período de afastamento, ele insistir nas agressões, insistir na prática do bullying, a escola pode retirar esse aluno do convívio virtual permanentemente, mantendo sempre o envio das matérias e a transmissão do conteúdo, sem prejuízo do aluno, né, de receber as matérias e cumprir com o conteúdo programático.
Então, a escola pode excluir daquele grupo o aluno que está cometendo cyberbullying?
Pode, não só pode, como deve, porque ela é obrigada a tomar conta da integridade psicológica dos alunos e dos seus funcionários que trabalham dentro desse ambiente virtual.
Agora, com relação ao administrador do grupo, Alexandre, ele tem responsabilidade sobre as informações que são colocadas naquela comunidade virtual, né, que normalmente agora tem salas de aula inteiras no mesmo grupo, né?
Sim, sim. Não só o conteúdo que é vinculado ali, mas o próprio, uma mediação do convívio. Ou seja, o mediador, ele tem a mesma obrigação que a escola tem quando das aulas presenciais. A escola tem que cuidar do bem-estar físico, do bem-estar psicológico e da convívio pacífico entre esses alunos. Assim como a lei diz, né, tanto o Código Civil como o CDC também, diz que na omissão da escola, nos casos de bullying, cyberbullying, ela presta um serviço deficiente. E nisso, ela colabora para que o bullying aconteça, né? Quando ela omite-se na obrigação de deter essas violências. Então, a responsabilidade da escola estende-se para o administrador, que é a mesma. Ele tem que manter o ambiente livre de violência, manter o ambiente ordeiro, pacífico e garantir que as matérias sejam transmitidas de forma prática, pacífica e pontual.
O administrador do grupo pode ser processado, doutor Alexandre, por um caso de cyberbullying com um dos alunos?
Pode, até porque como a escola transmite para ele essa obrigação de administrar, ela transmite também todo o ônus e o bônus. Ou seja, o administrador responde como se fosse a escola dentro dessa relação. Então, ele pode ser processado igualmente à escola. E nesse caso, ele será processado conjuntamente com a escola por todos os seus atos omissivos ou por todos os seus atos lesivos aos alunos, ainda que em ambiente virtual, E ainda que com culpa ou sem culpa, ele será processado por todos os acontecimentos de bullying ou cyberbullying que aconteçam ali durante a aula. Né? Ainda seja por bilhetinhos, seja por aqueles bilhetinhos virtuais, seja por meme, seja por gozação, um apelido que aconteça ali, ou até mesmo uma briga direta entre alunos, ele não cumprindo essa obrigação de deter esse comportamento violento, ele responde como se fosse a escola.
Até porque é um ambiente onde a dinâmica de informações, o tráfego de informações, ele é muito veloz, não é mesmo, Alexandre?
Sim, ele é rápido. E não, o controle dessas informações, uma vez que saem do ambiente educacional e migram para Facebook e outras redes sociais, a possibilidade de defesa ela é muito remota, porque não se tem mais controle do alcance daquelas informações, do alcance daquela defesa, daquela ofensa. Então, isso a vítima faz com que ela não tenha praticamente escapatória. Diferente do bullying físico, ela vai para casa, né, para um bullying presencial, longe da sala de aula, longe da escola, ela tem uma certa defesa. O cyberbullying não. Ele acontece praticamente em todos os lugares, ele vai para todos os lugares. Isso faz com que a ofensa seja muito maior, o sentimento de medo, de vergonha, ele é praticamente incontrolável e dura da hora que ela acorda à hora que ela dorme, porque ela vai ficar sempre preocupada, sempre com medo e sempre com aquela sensação que ela vai sentir a vergonha aguda a qualquer momento.
E que postura vem sendo adotada pela justiça brasileira com as relações em plataformas, aplicativos, em mídias sociais?
Há diversas leis especiais que coibem o cyberbullying. A gente tem o exemplo da Lei 12.965 de 2014, que ficou conhecida como a Lei do Marco Civil. Nela é destacada a garantia que prevê a privacidade e a proteção das pessoas e do usuário. Ou seja, todos os seus dados, eles não podem ser roubados, acessados, salvo se você, o acesso a esses dados, salvo se você permitir. Né? Como acontece muito com o cyberbullying, de fazer montagem com fotos, com voz e veicular isso, essa lei, ela coíbe diretamente esse tipo de prática de violação. Também tem a 13.185 de 2015, que ficou conhecida como Lei Antibullying. Nela, a gente pode entender que tanto o cyberbullying como qualquer outro tipo de perseguição virtual é um ato ilícito. E isso, para as vítimas de bullying, é uma grande vitória, é um passo, porque isso ajuda a fundamentar as ações indenizatórias nesse caso. E tem também como uma forma de combate ao bullying, que daí isso veio bem mais tarde, veio com a Lei 13.663 de 2018, que ela incluiu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, como uma atribuição da escola, o combate e a diagnose dos casos de bullying. Né? Então essa obrigação estende-se não só à violência escolar, mas ao bullying. Então, a escola passa a ser responsável por tratar desse tema. Além disso, a gente vê também que existe o ECA, existe a Constituição Federal e o Código Civil, que, de certa forma, coíbem você permitir que um aluno, que uma criança ou adolescente sejam expostas a atividades ou a atos que deponham contra a dignidade, que causem algum tipo de ferida emocional ou que, de qualquer forma, comprometam o desenvolvimento emocional e educacional daquele aluno, de modo que ele não consiga desenvolver suas capacidades sociais de forma plena.
Sim. Nós estamos conversando hoje, aqui no programa Justiça para Todos, com o doutor Alexandre Saldanha, ele que é advogado, especialista em bullying, mobbing, e ele está explicando para nós sobre o cyberbullying que está acontecendo em tempos de isolamento social. Há casos de julgamentos envolvendo brigas ou bullying por danos morais no aplicativo WhatsApp, por exemplo, doutor?
Existem não só as do WhatsApp, mas todas as formas de bullying hoje são levadas a resolução dentro do judiciário. E nelas há sentenças positivas no sentido de entender o bullying como um ato ilícito, equipará-lo ao assédio moral e dar à vítima o direito de ser indenizado por todos os danos que o bullying acontece. Logo, a gente pode entender que o bullying ganhou uma veste importante dentro do judiciário, tendo sentenças muito minuciosas, explicando o que é bullying, explicando seus danos e justificando todas as indenizações e punições que são decididas no judiciário.
Sim, eu gostaria que o senhor explicasse também para nós agora quais são os tipos de bullying mais comuns que estão acontecendo nos grupos de estudos, nos grupos de WhatsApp.
Olha, assim como dentro da sala de aula física, as salas virtuais elas também sofrem com o fenômeno dos memes, né, onde fotos e piadinhas são veiculadas entre os grupos. Nesse caso, por exemplo, fotos, piadinhas, frases, esses recortes animados que você faz com qualquer foto, isso também ele é disseminado nesses grupos de estudos, né? Faz-se ali uma piada com um colega, um meme animado, espalha um apelido. E só que nesse caso ele é muito mais grave, porque essa prática às vezes estende-se para fora desse limite virtual da sala de aula. Vai para as redes sociais, às vezes para no perfil pessoal do aluno, lá de alguma rede social, para no perfil pessoal de algum familiar desse aluno. Então passa a ser uma prática muito mais perigosa para a dignidade e para o bem-estar psicológico do aluno.
Sim, doutor Alexandre, tem como educar os usuários de plataformas digitais?
Ah, sim, eu acho que a forma mais interessante de educar os praticantes do convívio social virtual é mostrar para eles a causa e efeito dessas relações, que assim como existe a beleza dessas relações que quebram as barreiras do espaço-tempo, há também as suas responsabilidades no uso. Caso você venha a ferir a dignidade, a praticar algum ato ilícito, você não estará protegido nem pelo anonimato, nem pela distância, pois a gente consegue através do IP, que é como se fosse uma identidade virtual de cada usuário da web, você consegue achar não só a localização desse usuário, mas também você tem acesso a todo o mapa das atitudes dele dentro do espaço virtual. Ou seja, você consegue saber com quem ele conversou, como ele conversou, quais as palavras foram ditas. Então, eu acho que mostrar a causa e efeito, mostrar que você pode ser processado, assim como no ambiente físico, no convívio real ali das pessoas, nesse convívio virtual, você também corre o risco de ser processado quando comete um ilícito, você também será punido quando você causa um prejuízo emocional a uma outra pessoa. É a melhor forma de você coibir que hajam práticas negativas e de assegurar que esses alunos, esses adolescentes e crianças tenham um uso ordeiro, pacífico e respeitoso dentro do ambiente virtual.
Agora, como controlar as informações e as mensagens trocadas entre os jovens? É difícil, não é mesmo, doutor?
Ah, sempre é muito difícil, mas existem hoje diversos aplicativos e mecanismos eletrônicos que os pais conseguem vigiar seus filhos, bloquear conteúdos, limitar. Inclusive é utilizado hoje para limitar a quantidade de tempo que esses adolescentes permanecem na utilização desses aplicativos de conversa, nos jogos de videogame, nos jogos eletrônicos e nas redes sociais. Assim como existem esses aplicativos para limitar o tempo, você consegue também manter-se vigilante em relação à forma como seu filho ou sua filha ali se comporta e se relaciona com as pessoas dentro da internet. Mas, assim, claro, E tudo isso não substitui uma boa conversa, uma conversa franca e uma explicação sobre como esses jovens e adolescentes devem se comportar, não só no ambiente virtual, mas no ambiente físico, real.
Quais as medidas que as vítimas de cyberbullying devem tomar?
Bom, elas nunca devem revidar, né, o xingamento, a ofensa. Elas devem se manter calmas. Elas não devem apagar em momento algum aqueles xingamentos, aquelas piadas, aquelas ofensas. Pelo contrário, ela tira um print daquela tela,
sim,
porque nessa tela que tem a data, o horário e exatamente qual foi o xingamento, a ofensa que ela sofreu.
Sim.
E se ela puder e tiver meios financeiros para isso, leve essa ofensa lá para o cartorário, para que ele faça uma ata notarial, porque assim ela tem as provas garantidas para o seu processo criminal ou civil. E também, por último, e não mais importante, talvez seja o mais importante, dirigir-se a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência, seja na delegacia da criança ou do adolescente,
sim,
ou se tiver na cidade dela, uma delegacia de crimes virtuais. A partir daí, ela consegue entrar com um processo contra o agressor, né? Ou seja, ele por meio de um inquérito, quando é um processo criminal, e a partir desse inquérito você consegue, né, todos os dados envolvendo essa agressão, tanto de onde saiu, quem praticou, quantas pessoas apoiaram e disseminaram todas essas ofensas. Assim também você consegue, dentro de um processo na área civil, né, quando você pretende uma indenização, nela você consegue, assim como no inquérito, obter as informações de IP, o mapa de utilização do teu agressor, para quantas pessoas ele disseminou aquela ofensa, quantas pessoas apoiaram e também ajudaram a espalhar aquela ofensa, e saber o dia, o horário, enfim, que esses atos foram praticados. Então, assim, o agressor, ele nunca vai ficar escondido, ele sempre vai poder ser achado, porque graças a essa IP, que é essa identidade virtual, ele é achado a qualquer momento, claro, sempre com uma prévia autorização judicial.
Exato. Bom, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, doutor Alexandre.
Gostaria que todos os ouvintes, e espero aqui que os pais e professores me ouçam, que com a tecnologia nos oportunizou a quebra das barreiras da comunicação. Juntamos pessoas, encurtamos as distâncias, mas com isso também as relações foram acompanhadas dos mesmos problemas de violência e agressividade que temos no mundo real, nas relações físicas. Isso migrou lá para as áreas virtuais. Então é muito importante, hoje, mais do que antes, a educação pacífica, a educação para o convívio, o respeito das individualidades, e que principalmente as pessoas sejam apontadas não pelo cyberbullying, né, mas por todas as suas capacidades, os seus talentos, né, porque todos são, dentro da sua individualidade, especiais, talentosos, e merecem respeito, e merecem ser notados com carinho, com afeto, de modo que isso assegura para todos o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, que é o que toda escola deseja para os seus alunos.
Tá certo. Eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada.
Obrigado.
Nós conversamos hoje aqui com Alexandre Saldanha, advogado especialista em bullying, mobbing, e falamos então sobre os casos de cyberbullying que estão acontecendo nas plataformas digitais em tempo de isolamento social da pandemia do coronavírus. Eu sou Patrícia Armentano. Muito obrigada pela sua sintonia. Programa Justiça para Todos fica por aqui.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.